a internet de Lagoa. Afonso Pena, fone 3358-5811.
Agora são 9h18, 19 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de quarta-feira. E nós temos aí vários assuntos relacionados à questão da ação social e habitação aqui no nosso município. E estão conosco nesta manhã, já vamos cumprimentá-los, os nossos convidados, secretário municipal de Ação Social e Habitação, Enio Vargas. É um prazer recebê-lo, secretário Enio. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Sempre é uma satisfação usar esses microfones. Sabemos da audiência dessa rádio que não tem limite, né, né, Rudimar? Então, nós estamos muito felizes. Hoje é um dia bonito, embora uma pandemia, mas estamos aí com muita fé em Deus que vamos vencer essa batalha.
Muito bem. Também o coordenador do programa habitacional, do programa de habitação do município de Lagoa Vermelha, Paulo Mantovani. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, secretário Enio, aos ouvintes da Rádio Cacique. É uma grande alegria para nós estarmos aqui nessa manhã conversando contigo, Rudi, também com todos os ouvintes, para transmitirmos algumas novidades importantes no que tange ao desenvolvimento social da nossa cidade.
Já que você falou de novidades, então vamos começar com novidade. Novo programa de alimentação, almoço na mesa. Que programa é esse, secretário Enio?
Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, Rudimar, que hoje está fazendo 3 meses que eu estou na ação social. Pensei uma semana para assumir esse desafio e gostaria de dizer que cada problema que surge é uma energia que traz para a gente, reforçando que a gente tem que trabalhar mais e, com isso, se a gente resolver um problema por dia, poder resolver. Temos problemas, não temos todas as soluções. Temos dificuldade, mas estamos aí trabalhando incansavelmente para tentar resolver. E se temos falha, nós já, antemão, já vamos pedir desculpa. Tu sabe, Rudimar, que o que mais toca para nós hoje, no momento, é a fome. O que mais machuca as pessoas hoje é aquela pessoa que diz assim: eu perdi o emprego, eu não tenho alimento em casa, eu estou em situação muito complicada. Inclusive pessoas que você jamais imaginava que ia acontecer, e as pessoas estão sem renda e hoje não conseguem pagar a luz, não conseguem pagar a água, e não falando da alimentação, que aquilo é um setor, subiu muito. Hoje o mercado ele é muito caro. Nós vamos implantar em Lagoa Vermelha a distribuição de marmitex. Essas marmitas serão confeccionadas aqui em Lagoa Vermelha e serão distribuídas para a população de Lagoa Vermelha. No início, como é um plano piloto, a gente corre o risco de cometer alguns erros, porque esse recurso é um recurso do governo federal. Eu gostaria de citar bem aqui que é um recurso do governo federal e apoio do município de Lagoa Vermelha. E o prefeito Gustavo sempre cobra de nós, assim, e o vice-éder, de colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, nós estamos se organizando, estamos trabalhando e pretendia, não sei se vamos conseguir começar sexta-feira, que nós temos que atingir aquele público-alvo lá do bairro, aquele mais carente, aquele mais necessário, aquele com maior dificuldade, aquela pessoa que está realmente vulnerável. Então, até iniciar o programa, a gente terá alguma dificuldade, algumas pessoas podem falar, podem criticar, a gente aceita as críticas, mas estamos se organizando, que esse projeto é piloto em Lagoa Vermelha, e era um pedido que uma vez eu tive aqui falando sobre o restaurante popular. E hoje, Rudimar, nós estamos muito felizes que nós vamos poder implantar, não o restaurante, o marmitex para as pessoas, e a empresa já que venceu, esse custo será em torno de R$11,90 cada marmita de 1,5 kg de alimentação. Essa empresa vai distribuir, a gente vai indicar os locais onde a gente estará distribuindo. Vamos precisar muito apoio da Rádio Cacique para a gente informar a população, deixar o pessoal bem informado. E a gente também vai trabalhar no sentido de acompanhar a distribuição, porque a empresa que vai produzir, ela vai distribuir. Então a gente tem que colocar um funcionário da ação social para fiscalizar essa distribuição, se está feito ao contento, se as marmitas estão de acordo com tudo aquilo que a gente pretende fazer.
E como é que vai funcionar? Quem é que vai ter acesso a esse almoço na mesa, a essa marmita?
Rudimar, o almoço na mesa, o acesso ainda ficou a critério das nossas assistentes sociais, que são as pessoas que trabalham no CRAS, e a nossa coordenadora do CRAS, que é a Genair. Nós temos que fazer um estudo ainda, e não podemos esperar, que a fome não espera. A intenção era começar sexta-feira, para ver a quem nós vamos distribuir. Nós temos aí em torno de 1.300 pessoas com Bolsa Família, e a gente está trabalhando e tentando se organizar. Esperamos que consigamos se organizar. Nós vamos dividir o município, a cidade, em áreas. Nós vamos estar um dia num local, outro dia no outro local, distribuindo essas marmitas. Mas com certeza as pessoas que mais precisam é o nosso público-alvo.
Paulo Montovani, a gente sabe que todo programa, todo projeto, quando ele nasce, quando ele começa pequeno e vai ganhando proporção. Como é que vai ser a capacidade de atendimento do programa de alimentação Almoço na Mesa?
Rudimar, nós temos dentro do planejamento da Secretaria e também desse recurso que veio através do Ministério da Cidadania, que é um recurso 100% do governo federal, que beira um valor bastante considerável, nós temos uma previsão de 13 mil refeições em 2021, né? Então, ele nasce também, Rudimar, no sentido de que no dia a dia das pessoas que buscam hoje o auxílio da Secretaria de Ação Social e Habitação, muitas delas, ao retirarem a cesta básica, diziam à equipe que nós temos lá atuando: ah, mas eu tô sem gás, eu tô sem geladeira, né? Então, às vezes, não tenho como fazer essa alimentação. Então, ela também vem no anseio de atender famílias que não tinham mais condições de fazer a sua comida, né? Que já não tinham mais o gás, o que precisa, a geladeira, enfim, para guardar os mantimentos. Então, ela vem de uma refeição de 1,5 kg, né? Onde nós conseguimos um custo bastante considerável, abaixo do que até a gente tinha expectativa de conseguir, para atender, no ano de 2021, cerca de 13 mil refeições, né? Os critérios que o secretário comenta ali, a equipe de assistência social formada pelas assistentes, hoje elas estão trabalhando na definição de como é que vai acontecer. O que a gente já sabe é que muitas famílias que já estão monitoradas pela equipe do CRAS serão automaticamente indicadas para receber isso. Então nós vamos atender na sexta-feira X a região dos bairros tal, na segunda-feira nas regiões dos outros bairros tal. Então a gente vai fazer uma logística, e obviamente ele é um programa piloto. Dentro desse mês de abril ele será um piloto, mas ele vai se estender durante o ano todo. E consequentemente a isso, Rudi, é um outro assunto que depois a gente vai abordar com mais calma. Nós estamos lançando em breve um programa permanente de alimentação, que será junto a um lar de acolhimento que o município vai estar implantando aqui, e nós teremos almoço para as pessoas em vulnerabilidade todos os dias, né? Porque é uma demanda que a gente tem percebido, o aumento da fome, o aumento do desemprego, ele tem causado impacto, onde nós temos famílias que são monitoradas pelo CRAS há muitos anos e que a gente sabe das situações de vulnerabilidade. Hoje, Rudi, a gente tem começado a ter busca de pessoas que dizem: olha, eu trabalhava há 4 anos, agora eu perdi o emprego e começo a não ter mais condições de pagar minhas contas e de me alimentar. E não só das áreas mais dos bairros. Nós temos hoje pedidos vindo da região central da cidade, de pessoas que perderam seus empregos e estão passando dificuldade. Então, diante de tudo isso, a resposta que a secretaria está dando nesse momento, além de uma nova licitação para adquirir mais cerca de 400 cestas básicas que nós estamos encaminhando, nós temos para 2021 13 mil refeições.
E nesse primeiro momento, secretário Enio, as pessoas que vão ser beneficiadas não vão ser beneficiadas todos os dias com o Marmitex. Vai ser por região, por bairro, cada dia dentro desse projeto piloto.
Com certeza, nós não temos hoje condições de estar em todos os bairros distribuindo. E outra coisa, Rudimar, o que a gente acha interessante nesse programa aqui, porque nós estamos navegando no mesmo barco, é que esse dinheiro vai ficar no município de Lagoa Vermelha. E essa pessoa que vai produzir as marmitas, com certeza ele vai comprar no comércio de Lagoa Vermelha, vai comprar direto dos produtores. Então, assim, só para tu ter uma noção, assim, a gente tem um recurso de R$137 mil para comprar as marmitas. Então, assim, ó, girando dentro do município, R$137 mil é um bom recurso que, com certeza, além de beneficiar as pessoas mais carentes, vai beneficiar também o nosso comércio dentro de Lagoa Vermelha.
Quem é a empresa que ganhou a licitação?
Ela, na verdade, é uma compra, uma dispensa de licitação, porque é um projeto ainda a piloto. São 1.500, as primeiras são 1.400 marmitas e é o Provin Eventos, a um valor de R$11,90. Posterior, sendo aprovado esse piloto, nós faremos, adquiriremos uma quantidade bem maior do que essa, mas a decisão nossa foi por 1.400, aliás, marmitas nesse primeiro mês para a gente sentir como é que vai funcionar.
E vai ser distribuído todos os dias, em que dias da semana esse início de distribuição das marmitas?
Nós temos, Rudy, provavelmente ele vai ocorrer a distribuição 3 dias na semana, um dia em cada região, né?
Sim.
Nós temos uma previsão, uma possibilidade de iniciar nessa sexta-feira, que ainda não está confirmada, porque tem todo esse aspecto dos critérios de organização, da aprovação também do Conselho Municipal de Assistência Social, mas de certeza é que na semana que vem esse programa já vai estar com seu pontapé inicial dado.
Que coisa boa, e nós vamos estar sempre acompanhando, como disse o secretário Enio, é importante porque a rádio vai estar informando a comunidade, isso, principalmente os beneficiados, como é que vai funcionar.
E gostaria, Rodimar, de convidar a Rádio Cacique para, no momento de nós lançar esse programa, se pudesse fazer uma transmissão direta de lá.
Vamos fazer o registro, com certeza.
Porque, eu acho que é um passo importante, porque hoje, com essa pandemia, a gente olha e temos o dever de olhar principalmente para as pessoas que mais precisam.
Sem dúvida. O Paulo já fez um gancho e já nos contou um novo assunto, que é um lar de acolhimento. Também é um projeto novo da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação. Que projeto é esse? Como é que vai funcionar, Paulo Mantovani?
Nós temos esse também, Rudy, como um grande divisor de águas, principalmente no acolhimento, né? A demanda que o município de Lagoa Vermelha hoje tem quanto a famílias em extrema vulnerabilidade, e aí eu cito aqui, Rudy, por exemplo, as famílias que tiveram suas residências interditadas na enxurrada, que o secretário está trabalhando na realocação dessas famílias, mas situações de violência doméstica, de pessoas que por alguns motivos não tem mais aonde passar a noite, nós estamos lançando uma casa de acolhimento, uma casa de passagem, né? um lar temporário.
Temporário, isso é importante.
Temporário, né? O município de Lagoa Vermelha, ele tem uma propriedade, né? Um imóvel localizado em frente ao Compre Bem. Esse imóvel hoje, ele está cedido a uma entidade que, de forma bastante amigável, nós conversamos com eles, inclusive ontem, e pedimos que se eles poderiam nos devolver esse imóvel, e a gente vai auxiliar eles de outras maneiras. E nós vamos ali, Rudy, nessa residência, fazer algumas adaptações que hoje a gente necessita, mas transformaremos aquele espaço nessa casa temporária. Como é que ela vai funcionar? O cidadão pode ir lá e passar 90 dias? Não. Ele vai ter o local coordenado pela Defesa Civil, né? Então ele só pode ir para lá de acordo com a orientação da Defesa Civil, que vai definir. Não. Ele vai precisar de 15 dias, de 5 dias, de 20 dias até que seja solucionado o seu problema. E lá também, Rudy, entre as reformas que nós vamos fazer, também nós vamos fazer um número significativo de chuveiros. Por quê? Hoje a gente recebe situações na secretaria, depois o secretário até pode falar melhor disso, de pessoas que estão há 10, 15 dias sem tomar banho e não têm onde tomar banho. E nós não temos hoje, no momento, de que forma atender. Então é para isso que vem esse novo programa. E junto com isso, Rudy, nós teremos ali um local, uma cozinha da Secretaria de Ação Social, né? A casa será coordenada pela Defesa Civil, a cozinha pela Secretaria de Ação Social, onde nós teremos alimentação de domingo a domingo, né? Que é a continuidade do programa Almoço na Mesa, né? Primeiro ele é terceirizado, né, nessa primeira fase, e depois ele passa a ser, ter funcionamento os 7 dias da semana através da contratação de 2 cozinheiras para o município de Lagoa Vermelha e também da instalação, que o secretário vai falar, do banco de alimentos que ali vai funcionar. Então nós teremos, a gente sonhava e falou várias vezes aqui, né, Rudy, de ter um restaurante popular em Lagoa Vermelha, né, que pessoas que tenham um parecer social, que estejam em extrema vulnerabilidade, pudessem almoçar em um lugar com alimentação disponível pelo município. Então isso está nascendo, né? Nós estamos lançando esse programa, vamos agora, na próxima semana, iniciar as reformas que nós precisamos fazer, mas ainda no primeiro semestre, então, nós teremos um local com hospedagem temporária e também alimentação os 7 dias da semana, repito, para pessoas em extrema vulnerabilidade social.
Mais um projeto ousado, secretário Enio.
Não, Rudimar, assim, a gente hoje veio preparado, eu e o Paulo, para trazer notícias boas.
Que coisa, né, boa, Rudimar? Isso é ótimo. E olha uma notícia boa aqui, ó. A Regina Nogueira mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: estou escutando o programa sobre o projeto das marmitas, gostei muito e gostaria de me colocar à disposição para ajudar como voluntária.
Olha aí.
Então, a Regina
nós
Nogueira...
sabemos que Lagoa Vermelha é uma cidade solidária, a gente precisa sempre, eles estão prontos, colaborando com a gente.
E a notícia boa traz notícia boa, né?
Traz notícia boa. Então, o Banco de Alimentos, eu gostaria de dizer aqui, Rudimar, que é um sonho da nossa primeira-dama, Raquel, o Banco de Alimentos. O que, que nós vamos fazer nesse Banco de Alimentos? Toda e qualquer doação será encaminhada para o Banco de Alimentos. Esse banco de alimentos recebe as doações e vai transformar ele em refeição, para matar a fome dessas pessoas que nós estamos aqui falando. E esse é um programa que a gente não vai parar. Até me questionaram certas pessoas, mas e recurso? Recurso a gente lança e depois corre atrás de recurso. Vai ter todo o recurso? Não sei se vai ter, mas nós vamos buscar. Nós vamos trabalhar para isso, né, Montovani? Para buscar recurso e com certeza a comunidade de Lagoa Vermelha, que sempre foi solidária, trabalhou em cima disso e sempre ajudou a comunidade de Lagoa Vermelha, não vai se furtar e aí terá um local aonde você pode dizer, leve o alimento lá, que o teu alimento, o teu quilinho de arroz, ou o quilo de farinha de milho, ou aquilo que você puder colaborar, ele vai matar a fome de alguém que está lá no fundo do bairro. E é essa a nossa preocupação, desde que eu assumi a Secretaria da Ação Social, é chegar naquele público mais vulnerável, naquelas pessoas que estão lá no fundo do bairro, que mais precisam. E se Deus quiser e Deus me der força... Porque a nossa secretaria, Rudimar, ela não parou. Graças a Deus, os nossos funcionários estão sobrevivendo a pandemia, porque estão expostos e não estão vacinados. Só eu recebi a vacina agora esse dia e assistentes sociais receberam essa vacina. O resto da minha equipe está sem a vacina e nós estamos expostos a tudo. E a nossa porta não se fecha. Ela continua aberta durante as 8 horas do dia lá na assistência social. Então, assim, a nossa intenção é cada dia melhorar e atender melhor a nossa população.
Que coisa boa. Bom dia, Rudy. Muito interessante esse assunto. Você acredita que nesse final de semana eu pensava em algo parecido com isso e agora eu escuto o projeto já pronto para colocar em prática. Quero me colocar à disposição para ajudar como voluntária, Marli Schenato.
Que bacana. Tá mandando aqui a participação. Um abraço para Marli lá, né? É. Um abraço. Oi, Marli. Precisamos da tua força aí, com certeza.
Com certeza. Vamos, claro que é um assunto esse do lar temporário, que, como disse o Paulo, semana que vem começa a entrar num processo de organização de estrutura e mais adiante vai ser colocado em prática. Um terceiro assunto que nós programamos para hoje teve tanta coisa boa que o nosso tempo aqui está bem limitado. O CRAS está passando por reformas e mudança temporária de atendimento. O que está acontecendo lá no CRAS, secretário Enio?
Rudimar, é outra notícia excelente. Eu, quando entrei na Secretaria da Ação
Social... Está revolucionando essa secretaria, Enio.
Na Secretaria de Ação Social, eu me deparei com uma reunião, mas mais ou menos a gente ouvia as conversas. Que o CRAS Ele tem uma rede que trabalha com as assistentes sociais, com as psicólogas, várias entidades trabalham e formam uma rede. E a grande preocupação deles era ter um local de salas especializado para as escutas especializadas. E hoje o nosso CRAS ele não foi projetado para que um assistente social trabalhe ou um psicólogo trabalhe dentro do CRAS. Então, assim, é tudo através de improviso. E hoje o prédio do CRAS está com infiltração, águas que, entrando pelas rede elétrica. Então, assim, nós estamos colocando em risco os funcionários que lá trabalham. E para eles apresentar um bom trabalho, nós temos que dar condições a essas pessoas. Então, assim, a nossa preocupação, e levemos esse conhecimento, o prefeito já tinha conhecimento, para que nós reformássemos o CRAS. E ele será uma reforma bastante ampla, até o valor ali, nós estávamos comentando, ele é bastante alto o valor, mas nós precisamos, porque o CRAS nos traz lá, ele tem documento que ninguém tem, ele tem um estudo social das pessoas. Então o CRAS é um ponto de referência de qualquer governo federal, estadual, ele sabe onde que o CRAS está. Então a gente vai ter que retirar o CRAS. Já estamos trabalhando para alugar uma casa, já é ali do lado do Compre Bem, do lado dos bombeiros, passando o Compre Bem, à direita ali é uma casa, mas vai ser amplamente divulgado o local. A gente não quer dizer hoje o endereço, porque ainda não está tudo certo a tramitação da documentação, mas a gente procurou um local que ficasse mais próximo aonde o CRAS já funciona, porque hoje é tradicional o CRAS funcionar lá. E nós sabemos o trabalho que aquela equipe faz. E nós não podemos cobrar, e queremos oferecer para o público-alvo um local adequado, que receba assim um atendimento adequado, que esteja sendo acolhido num local onde eles se sintam bem e se sintam valorizados. Agora, sobre projeto e valorização e gastos, eu vou passar para o Mantovani.
Como é que vai ser, então, essa reforma? A partir de quando vai começar? E os investimentos no local onde funciona hoje o CRAS, Paulo?
Rudi, o que nós temos de levantamento da Secretaria de Planejamento é que a reforma ela não é tão simples como talvez no início nos parecia ser, né? Então, nós teremos um investimento, Rudi, que se aproxima de R$400 mil, onde haverá toda uma reforma na estrutura, porque o prédio ali já tem uma certa idade, então nós precisamos mexer em parte hidráulica, em parte elétrica, enfim, e num projeto de ampliação, né? Existem salas especializadas de escuta, para atendimento das psicólogas, das assistentes sociais, que nós precisamos adequar, que até hoje elas não foram adequadas, né? Então nós vamos aproveitar essa reforma, essa paralisação dos serviços, para fazer tudo que é necessário. Nós precisamos oferecer para a equipe que ali atua as melhores condições possíveis, né? Eles fazem um trabalho tão bacana, referenciando ali 3.500 famílias no atendimento, né? Muitas famílias chegam ali numa situação extremamente complicada, e nós vamos, nessa reforma, oferecer para a equipe do CRAS um espaço realmente remodelado, ampliado, reformado e com as condições normais. Então nós temos um processo agora que ele vai para a licitação, né, essa obra, o projeto feito pela Secretaria do Planejamento, pela equipe técnica, onde ele será nesse primeiro semestre licitado. Isso tem um trâmite de 30, 60 dias, e nós temos uma expectativa de que no segundo semestre, ali por entre julho e agosto, nós tenhamos o início das obras. Em quanto tempo a gente imagina, Rudi? Nós temos um prazo de 6 meses, mas acreditamos que vá ter um pouco mais, em virtude da complexidade que é a obra que vai acontecer no CRAS. Então nós estamos alugando um novo local para 12 meses, né? Onde nós teremos uma mudança temporária para um local com uma estrutura inferior, mas que retornaremos para o novo CRAS, que vai ser um novo CRAS, com uma estrutura que Lagoa Vermelha ainda não havia experimentado, e é por isso, é porque as famílias de Lagoa Vermelha merecem um espaço ampliado, e principalmente a equipe que tem sido tão valente nesses momentos de vulnerabilidade, fazendo visita, né, com máscara, com álcool gel, com cuidado, mas a equipe não está deixando de trabalhar. E por isso que nós precisamos melhorar as condições, e vamos aproveitar. é talvez o maior investimento em estrutura que a Secretaria de Ação Social já fez em sua história. Mas é importante porque a equipe merece.
Com certeza. Cássio Andrade também está se manifestando, parabenizando e colocando à disposição para ser voluntário nos projetos. E eu quero dizer para a dona Iracema Godinho Lourenço, lá da Rua Polônia, no bairro São José, já passei aqui para o Paulo Mantovani e para o secretário Enio Vargas a colocação que ela nos fez hoje pela manhã, e eles vão dar uma atenção aí para a dona Iracema.
Vai receber uma visita hoje.
Hoje, então, vai receber a visita do pessoal aí, tá bom, dona Iracema? Depois a gente vai conversando. Obrigado pela participação de vocês, não vai nos faltar oportunidade para falar mais ainda sobre os projetos da Secretaria. Obrigado, Paulo, um bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, Rudi, agradecer a Rádio Cacique em teu nome pela sempre cobertura dos trabalhos da Secretaria e pelo espaço da gente poder estar aqui conversando com a nossa população.
Obrigado, Rudi. Gostaria de dizer, Rudimar, mandar um abraço para todos os meus colegas, funcionários lá da equipe, que sem eles eu não sou nada, então mandar um abraço para todos os funcionários da assistência social. Muito obrigado, precisamos muito da nossa Rádio Cacique, com certeza estaremos sempre à disposição para aquilo que precisar.
Muito bem. Bom dia, Rudi, cheguei agora, liguei o rádio e ouvi o pessoal com essas ideias maravilhosas. Parabéns à equipe, essa casa que estão falando eu conheço e ajudei até na limpeza da casa e no plantio quando o município recebeu. Depois, fico contente de ver que vai ser muito bem utilizada. É a Roseli que mandou uma mensagem para nós. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Financiamentos e refinanciamento de veículos é com a Efetiva Soluções Financeiras. Antes de fechar negócio, solicite uma simulação sem compromisso pelo WhatsApp 99936.